clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Este é o podcast Patriotas, do site gosjardas.com.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 55. Hoje estou com Sidney e com Arthur. Fala, Arthur.
Fala, Felipe. Fala, Sidney. Tudo beleza?
Beleza. E aí, Sidney, bom?
Tudo bem, cara. Tudo tranquilo por aqui. Fala, galera.
Vamos hoje falar de tabela dos Patriots. Temos 4 jogos interessantes para falar nesse começo aí. E vamos falar também da maioria das coisas que a gente interessa pra gente nessa temporada, de números que a gente acha que a gente pode fazer, de recordes de vitórias e derrotas que cada um aqui da equipe pensa que essa temporada vai acontecer, como que essa temporada vai se desenrolar. Por falar em integrante novo, temos que anunciar o nosso novo integrante, o Alex Kleber. Ele participou da nossa... não vou dizer que é uma promoção, mas ele participou do nosso...
Seleção.
Da seleção, boa, obrigado, boa palavra. A gente fez a seleção, pediu para um monte de gente mandar textos, bastante gente mandou, a gente aproveita para agradecer todo mundo que mandou, teve paciência de esperar esses dias, a gente quis olhar com calma, pediu outros textos para algumas pessoas, para a gente com certeza encontrar um cara que se encaixa aqui no nosso jeito, na nossa forma de fazer as coisas. E o Alex é o novo integrante aqui do Patriotas. Vocês vão começar a ver texto dele agora aqui no site. E também, assim que der, ele vai participar aqui de podcast e vai estar cuidando de Twitter também. Aquele processo normal aqui do Patriotas. Sidney, temos um recadinho para dar aqui muito legal, que é do pessoal do SPFL, a São Paulo Football League. São jogos que estão acontecendo aqui, é uma liga que eles criaram com 8 times aqui. Eu falo aqui porque eu sou mais do estado de São Paulo, mas é uma liga de 8 times que criaram para disputar as equipes de full pads normal, futebol americano normal. E a gente vai lembrar aqui a galera que tem jogos acontecendo, né, Sidney? Tem 8 times, certo, no campeonato?
É, exatamente, é uma liga com 8 times e para quem acha que vai ter alguma dificuldade para escolher para que time torcer, tem alguns times já ligados aos times de futebol, né, de São Paulo. Então, pode facilitar para a galera, né? Tem o Corinthians Team Rollers, tem o Palmeiras Locomotives, tem, por exemplo, Ponte Preta Gorilas. Então, se você já torce por um desses times aí de São Paulo, provavelmente você vai gostar mais ainda, porque você vai continuar torcendo pelo seu time do coração aí.
Não, é muito legal, são 8 times, 6 deles vinculados a equipes de futebol do soccer e outros 2 não. Inclusive o pessoal do São Paulo Storm, para quem acha que é vinculado ao São Paulo Futebol, não é, só o nome é só pela cidade, mas é o atual campeão, então é um prato cheio, jogos super interessantes para o pessoal daqui de São Paulo que quiser ver, é muito legal. Inclusive, a gente tem aqui, ó, sábado agora, dia 11/6, no Estádio Nacional da Barra Funda, vai ter Botafogo Challengers e Palmeiras Locomotives. Depois tem Ponte Preta Gorilas contra Corinthians Steamrollers. 2 jogos no sábado. No domingo, dia 12, lá no Canindé, no estádio da Portuguesa, tem a Lusa Lions, que é o time da Portuguesa, contra o Santos Tsunami. E o São Paulo Storm contra o São Caetano Blue Birds. Então, se você escolher no sábado ou no domingo, você pode ir lá assistir 2 jogos de uma vez. É muito legal, vale muito a pena, eu já assisti os jogos daqui, é muito interessante, o pessoal está evoluindo muito, está cada vez sendo jogos mais interessantes. E o pessoal da SPFL, Sidney, falou pra gente sortear 4 ingressos aí pra galera, que quem quiser assistir nesse sábado ou nesse domingo, vai poder ter o nome na lista VIP lá, chega lá na frente do estádio e vai entrar de grátis para assistir os jogos. E a gente vai fazer da seguinte forma: você que está ouvindo esse podcast, você manda um tweet pra gente agora, e os 2 primeiros que mandar um tweet pra gente falando que quer assistir, qual dia que quer assistir, com o nome completo, vai, os 2 primeiros ganham ingresso. E os outros 2, né, Sidney? A gente vai esperar 24 horas do programa, da hora que o programa sai no site, 24 horas, todo mundo que mandar mensagem pra gente falando que quer ganhar ingresso, a gente vai fazer o sorteio dos 2 que faltam pra toda essa galera. Então, se você ouve o Patriotas, ouve o nosso podcast assim que ele sai, é mais fácil de ganhar, então as duas primeiras pessoas ganham direto e os outros dois vão ser sorteados. Vale muito a pena.
É, exatamente. Para quem quiser acompanhar o jogo, saber a tabela direitinho como é que vai ser, é só acessar o www.spflbrasil.com.
spflbrasil.com. Entra lá, vê os jogos e se você está em São Paulo, vai assistir que é muito legal. I'm an Irishman, leathered, weathered Irish skin, beard orange as the sunset of the flag, in the night sky we fly it, proud for the life we fight to live, history I write with it. Bora lá, vamos falar dessa temporada, dessa tabela, que não é fácil. A gente tem que lembrar que são 6 jogos contra times que foram para playoffs em 2015, então aí é uma boa porcentagem de jogos contra times que foram bem o ano passado. A gente tem Texans, que foi campeão da FC South. Tem Broncos de novo, que é sempre um problema. E a gente tem que lembrar, óbvio, da situação de Brady, que provavelmente, talvez, quem sabe, a gente não vai ter ele nos 4 primeiros jogos. Que provavelmente, de novo, pode ser que seja Garoppolo assumindo. Como que esse training camp pode entregar alguma coisa e na loucura ser Brissett, por exemplo? Essa questão eu acho a mais difícil, mas a questão de quarterback nesses 4 primeiros jogos são muito importantes. Primeira coisa que eu tenho que lembrar aqui, ó, que primeira semana é Cardinals fora, segunda semana Dolphins em casa, terceira Texans em casa e quarta Bills em casa. Primeira coisa, Sidney, pelo menos desses 4 primeiros jogos, a gente tem 3 em casa para dar uma ajudada aí. E só antes de você falar, a gente vai focar primeiro nesses 4 primeiros jogos pra gente falar dessa questão Brady, Garoppolo e tudo mais. 3 jogos em casa já ajuda bem, né?
É, eu acho isso importantíssimo porque você considerando que o Garoppolo é um quarterback inexperiente na NFL, comunicação é tudo para qualquer quarterback, né? E para um quarterback calouro, que tem menos experiência... Calouro não, né? Novo, digamos assim, na condição de titular...
Praticamente,
ele tem menos experiência, né? E na questão da comunicação com os jogadores. Então, se você pega 3 jogos em casa, são 3 jogos em que você vai ter tranquilidade para se comunicar antes do snap. A torcida vai ajudar, vai fazer silêncio. Se fosse o contrário, 3 jogos fora, com a torcida pressionando, dificultando a comunicação, a situação do Garoppolo poderia ser mais difícil ainda, né?
Ah, imagina, você acha que a torcida adversária vai aproveitar o fato de estar o outro cara lá e vai fazer mais barulho ainda, né, meu? Então foi muito bom essa questão. Uma coisa que eu quero puxar aqui antes da gente começar a falar é a tabela de Jets, Bills e Dolphins. Porque eu entendo o seguinte, que nesses 4 primeiros jogos, não é nem tanto se a gente vai ganhar 4, se a gente vai perder 4, quantos que a gente vai ganhar, quantos que a gente vai perder. É mais a gente pensar em como que esses 4 jogos, vamos dizer que sem Brady, como que a gente vai entregar essa tabela pro Brady, como que vai estar a situação dentro da AFC East. Arthur, passa pra gente aí os 3 primeiros jogos de Jets, Bills e Dolphins.
Bom, os Jets estreiam contra os Bengals em casa, depois visitam os Bills, visitam de novo os Chiefs e depois pegam os Seahawks em casa.
Não tá nada Bills, fácil.
Nem um pouco. Já os Bills estreiam fora contra os Ravens, recebem os Jets em casa, recebem os Cardinals e vão até Foxborough enfrentar os Patriots.
Também não é os nem Dolphins, um pouquinho tranquilo.
Os Dolphins estreiam fora contra os Seahawks, depois outro jogo fora contra os Patriots, aí sim o primeiro jogo em casa contra o Cleveland Browns e o quarto jogo é contra os Bengals fora de casa.
Ou seja, Sidney, os 3 estão ferrados. Os 3. Cara, ninguém tem tabela tranquila aí.
São tabelas muito difíceis. Eu diria que dá pra garantir, dá pra cravar que nenhum vai conseguir 4 vitórias. E eu acho muito difícil que algum deles consiga 3 vitórias nesses primeiros jogos. Então, assim, eu acho muito real a possibilidade dos 3 adversários dos Patriots na AFC East tenham, no máximo, 2 vitórias. Pode ficar, por exemplo, o Jets com 2 vitórias e 2 derrotas. O Bills pode tranquilamente ter uma vitória e 3 derrotas. E o Dolphins também. Provavelmente só ganhar do Browns e perder os outros 3. Então, assim, tudo indica que nenhum dos times adversários da gente na divisão vai disparar nesse início.
Eu também acho muito difícil alguém ter 3 vitórias aí. Pra mim, no máximo, alguém faz 2-2. E se for pra ser bem sincero, talvez os 3-1-3 aí. Alguma coisa desse tipo, porque não tá fácil para nenhum deles. Então, vamos falar de Garoppolo para os nossos 3 primeiros jogos. O que eu quero puxar, Sidney? Que fazer 1-3 nesses 4 primeiros jogos não é um problema sério. vai ser todo mundo caindo de peso em cima, que só ganhou um jogo, mas não é um problema. Não é um problema a gente perder para Cardinals, por exemplo, para Texans e para Bills, vamos dizer assim. Ou para Cardinals, para Texans e para Dolphins. O que eu acho que é o mais importante nesses três primeiros jogos com o Garoppolo é ganhar dos Bills ou dos Dolphins, de preferência, os dois. Vamos dizer assim, se a gente fizesse 2-2 ganhando de Dolphins e Bills, tá lindo, né, cara?
Tá lindo, tá ótimo, né? Eu concordo com você. Eu acho que se a gente começar um 3, não vai ser o ideal, mas também não vai ser desesperador. Também por conta do que a gente falou agora, que os outros times da divisão vão pegar tabelas dificílimas. Se você olhar o histórico de Tom Brady titular, por exemplo, em 4 temporadas ele começou 2-2. Então, ou seja, não dá pra gente criticar o Garoppolo se os Patriots fizerem 2-2. Se fizer um 3, você pode até pensar, uma vitória em 4 jogos é pouco. Mas quando você tem o seu quarterback titular fora por 4 jogos, ou seja, um quarto da temporada, eu acho que a meta do time na temporada deixa de ser fazer a campanha principal da AFC e passa a ser classificar para os playoffs. E qual é a forma mais rápida de você classificar para os playoffs? É ganhar a sua divisão. Então eu acho que 1-3 não é nenhuma tragédia se o Garoppolo jogar os 4 primeiros jogos. Acredito que ele pode até fazer mais, mas acredito que se ele fizer 1-3 não é desesperador, porque ninguém vai ter desgarrado na divisão.
Para mim, eu, Felipe, 1-3 sendo Dolphins ou Bills, eu tô um pouquinho preocupado só. E 2-2, se for Dolphins e Bills, então, eu tô soltando o rojão, cara. Tô feliz da vida com 2-2. Qual que é a sua ideia aí de Garoppolo pros 4 primeiros jogos, Arthur?
Eu também tô com vocês nessa. Eu acho 3-1 pode ser, até acontecer, mas já é mais improvável. Eu penso que aquele 2-2 seria o que torcedor espera, assim, de Garoppolo. Primeiro ano, vamos dizer, como titular. Primeiros 4 jogos, 2-2, tá bem pra ele. Até Brady já começou, como você falou. E se a gente for pegar o retrospecto do ano passado, os 4 times que seriam, que ele ia estrear, seriam bem mais difíceis. Eu me lembro agora de cabeça, teve Cowboys fora. O único jogo tranquilo mesmo era contra os Jaguars. Então, considerando também os adversários de Jets, Bills e Dolphins, a gente tem uma tabela mais tranquila do que teria no passado com o Garoppolo.
Agora, com o Brady, Sidney, eu ainda com o Brady, eu tenho muita preocupação com essa semana 1 com o Cardinals fora. Pra mim é um jogo muito difícil de ganhar, cara.
Eu concordo com você. Os Cardinals têm uma equipe muito boa, né? Por pouco não chegou a mais longe na temporada passada, né? Tem um time bem, bem equilibrado, o ataque bom, defesa boa, então é um grande desafio. É fora de casa o jogo. A gente sabe que os Patriots nunca começam executando o seu potencial no início da temporada. A gente sempre tem uma derrota ali nas primeiras semanas. E eu acho que, assim, na minha tabelinha, esse jogo Patriots e Cardinals na abertura, eu tô contando como derrota.
Eu também. Com Brady ou sem Brady, pra mim é derrota.
Eu penso que com Brady tem como a gente ganhar, mas com Garoppolo é praticamente sem chance.
Legal. Importante lembrar que tem Chandler Jones do outro lado, então vai ser um jogo ruim de assistir. E que desde 2000 que os Patriots não iniciam a temporada contra uma equipe da NFC. Isso é bem interessante, 16 anos já que não acontece isso, e agora vai rolar. Bom, aí Dolphins a gente já falou, é jogo que com Brady ou sem Brady pra mim tem que vencer. Texans, pode ser um jogo complicadinho mesmo, aí vamos ver o que vai acontecer com o Osweiler, que é o Rottweiler, que eu gosto de chamar ele. Que ele vai assumir agora as coisas lá, tem uma defesa boa, é Thursday Night Football, jogo de quinta-feira à noite. Então, com Brady é pra ganhar, mas igual eu falei com o Garoppolo, eu acho um pouquinho mais difícil. E tem também mais um jogo ruim de assistir, porque vai ser o Wilkford voltando ao Gillette Stadium, né? A gente jogou com eles ano passado, mas foi fora. Então também vai ser um negócio meio ruim de assistir. E a semana 4 com o Bills, que agora fizeram a dupla, né, meu? Rex Ryan e Rob Ryan. Não tinha coisa pior pra acontecer em Buffalo, que agora enfiaram os dois juntos. E não é pra ser também, é Sunday Night Football, aliás.
AFC's champ New England Patriots, this is your 2016 schedule. The Pats start the season on the road in Arizona for Sunday Night Football.
Semana 5, aí a gente vai pra Cleveland enfrentar os Browns. Aí não tem mamata, né, meu? Porque se os 4 jogos forem com o Garoppolo, é o Brady voltando maluco da vida. E mesmo que ele jogue os 4 primeiros, ele tem que ganhar de qualquer jeito.
Pois é, e contra o Browns, pra mim, vai ser o jogo mais fácil da temporada. Eles praticamente não definiram o quarterback titular, que eles contrataram o RG3 na Free Agency, mas ele é uma incógnita. E é um jogo que o Browns é aquele time, vamos dizer, mais zoado assim da NFL, pelas recentes campanhas ruins que eles fazem.
Jogo 6, Sidney. Bengals, em casa. Talvez pode ser um joguinho enroscado aí, mas eu não acho que é pra ser um problema também não, né, meu?
Não, eu acho que os Bengals têm um bom time. Eles são aquele time que, nas últimas 3 temporadas, principalmente, eles jogaram muito bem na temporada regular e não conseguiram repetir nos playoffs, então sempre foram eliminados no primeiro jogo. Mas na temporada regular eles dão trabalho. Ano passado não deram, né? Ano passado foi, pra quem lembra, o jogo que marcou a nossa arrancada. Ano passado não, desculpe, 2 anos atrás. Foi o jogo que marcou a arrancada dos Patriots, né? A gente tinha acabado de vir daquela derrota humilhante pro Kansas City Chiefs. Pegamos o Bengals e fizemos 50 pontos neles, praticamente. Então, foi um jogo marcante. É assim, eles perderam dois dos 3 principais wide receivers do time, né? Que é o Mohamed Sanu e o Marvin Jones. Mas acho que em casa, contra os Bengals, o Brady jogando, empolgado, acho que dá para ganhar tranquilo, sim.
E os Bengals não ganham dos Patriots em Foxborough desde 86... São 6 vitórias dos Patriots nesse caso.
AFC's champ New England Patriots, this is your 2016 schedule. The Pats start the season on the road in Arizona for Sunday Night Football.
Aí chegamos na semana 7, que tem o Steelers pela frente, fora de casa. Eu aí também conto como derrota.
Bom, esse também é um jogo que, se perder, você não tem do que reclamar, né? Um dos principais adversários na AFC. É um time que sofreu com lesões ano passado também, mesmo assim chegou nos playoffs. Se você tem uma ideia, aquele site Pro Football Focus, né, um dos principais sites que cobrem NFL e analisam NFL nos Estados Unidos, colocaram os Steelers como a principal força da AFC, porque eles consideraram que Brady vai perder os 4 primeiros jogos, então eles falaram que os Steelers são favoritos para ganhar a divisão americana, né? A gente estreou a temporada passada contra eles e conseguiu vencer o jogo, mas assim, eles têm um ataque poderosíssimo, um dos melhores ataques da NFL, Antonio Brown, Le'Veon Bell, o Big Ben continua jogando em alto nível. A defesa deles vem melhorando, porque aqui eles perderam aquela defesa clássica deles, né? Que tem Troy Polamalu e por aí vai. Mas assim, passaram uns anos tropeçando, mas estão arrumando a defesa aos poucos, então acho que é um jogo muito difícil, fora de casa. A última vez que a gente enfrentou eles lá foi em 2011, na temporada regular, e perdemos o jogo. Então, acho assim, eu também conto como derrota esse jogo.
Arthur, pra você é vitória ou derrota, e já emendo em outra. Se ganhar, já dá pra mostrar que o time tá bem, né? Já é metade aí, meio que, vamos dizer, um terço da temporada rolando. Ganhar de um Steelers fora, já dá pra dar uma animada, né?
Dá sim. Eu acredito, assim, como o jogo contra os Cardinals, que o time tem chance, sim, de vencer. Mas, como você disse, se perder não vai ser nenhuma "ah, meu Deus, o time perdeu, para tudo, tem que mudar tudo em Foxborough". Não, eu acredito que vai ser um jogo muito difícil, mas eu confio em Bill Belichick.
E para fechar esse assunto Steelers, não só pra gente, eu tenho certeza que pra eles lá também é um jogo que eles não, se contar como derrota, eles não assustam, não. É jogo ótimo de assistir. Aí, semana 8, a gente vai pra Buffalo visitar os Bills. Eu quero puxar um negócio aqui, que se caso a gente jogar com o Garoppolo nos 4 primeiros e perder dos Bills, aí é jogo que o Brady não pode perder de jeito nenhum, porque é AFC East, como a gente falou, e já ter uma derrota contra o Bills não dá pra ter duas. Atrapalha muito na questão dos playoffs. Então, vamos dizer que a gente perca dos Bills lá nos 4 primeiros, esse jogo vai ser muito importante, né, Sidney? É chegar pra ganhar de qualquer jeito. E a gente sabe que jogo em Buffalo é complicado, cara.
Exatamente, a gente até tem vencido lá em Buffalo, mas são placares apertados, dificilmente a gente ganha com folga lá. Ano passado a gente até abriu uma vantagem larga no placar, mas deixou os Bills chegarem e eles chegaram bem perto. Não, você falou tudo, não pode ter duas derrotas para um time da mesma divisão, porque você perde os critérios de desempate, vai embora, entendeu? Se você empatar com eles já levaram. Então, principalmente se perder no início da temporada lá, ou com o Brady ou com o Garoppolo, é um jogo que tem que ganhar de qualquer forma. E uma coisa boa desse jogo, mesmo sendo fora, é que não é no final do ano, né? Porque dezembro, novembro, final de novembro para dezembro lá em Buffalo, neva muito. Então, a temperatura realmente e o clima atrapalham os ataques, né? Principalmente para quem ataque aéreo. Então, se na semana 8, provavelmente não vai ter neve, né? E se tiver, não vai ser nada que complique demais o jogo.
Deve estar frio, mas neve é bem difícil de ter. Uma coisa importante para lembrar contra os Bills, duas na verdade, é que Brady tá 25-3 contra os Bills, e mais uma vitória do Brady contra os Bills, não é Patriots daí, é Brady contra os Bills, ele empata com o Brett Favre como 26 vitórias, que é quem mais ganhou contra um time só. Então é jogo importante. De novo, se Brady não jogar a semana 4, é jogo que pode valer muita coisa nessa semana 8 contra os Bills. Aí vem a bye de semana 9. A gente teve aquele problemaço ano passado da bye ser logo no começo, que não ajudou em nada. Esse ano foi muito bom, né, Sidney?
Sem dúvida. A gente, historicamente, nos últimos anos, a gente dá sorte com bye. A gente sempre tem a bye ali pelo meio da temporada. Ano passado foi uma exceção. A semana de folga dos Patriots foi na semana 4 e a gente pagou um preço caro por isso, porque logo depois começou um caminhão de lesões e a gente não teve uma folga de uma semana para recuperar esse pessoal. Então é muito bom essa bye na metade da temporada. Já dá para você ter uma ideia de como é que o time tá. Já dá para você... pensar melhor como vai ser a preservação dos jogadores, recuperar o pessoal aí para a segunda metade. Então, fiquei muito satisfeito de saber que a bye nossa foi na semana 9.
E pensar que a temporada são 17 semanas, a 9 é bem no meio mesmo. Então, foi perfeito a bye esse ano.
AFC's champ New England Patriots, this is your 2016 schedule. The Pats start the season on the road in Arizona for Sunday Night Football.
Aí, Arthur, a gente vem para uma sequência complicada aí de semana 10 e 11. Primeiro, Seahawks em casa, bicho pega, não interessa se é em casa, não interessa se tem Brady, o negócio é muito difícil de jogar, né, cara?
Esse tem tudo pra mim pra ser o jogo da temporada. Não só pelo que vai ser a revanche do Super Bowl, claro, mas também que são dois times que vêm muito forte para a temporada de 2016. O Seahawks é apontado como um dos favoritos da NFC e os Patriots da AFC. E os dois times vão... a gente vai vindo do descanso de bye. O Seahawks, eu não lembro aqui de cabeça, mas acho que não. E a gente tem que lembrar que o time de Seattle tá sem Marshall Lynch, running back deles, que se aposentou no fim dessa temporada e não irá para New England.
É jogo que a nossa defesa, essa linha nova que tá se formando aí, tem que aparecer, né, Sidney? Eles tiveram alguns problemas de OL ano passado, a gente não sabe como que eles vão estar nessa semana 10 aí, mas pensando no ano passado, é um jogo que a defesa pode fazer muita diferença, até porque pontuar contra o Seahawks não é fácil. Então não pode tomar ponto também, né?
Exatamente. Dentro dessa linha de raciocínio aí de pensar na temporada passada, levando a temporada passada em conta, eu acho que dá pra gente ganhar do Seahawks, sim, principalmente por ser em casa. Apesar dos mesmos jogadores da Legion of Boom terem jogado ano passado, eles não conseguiram repetir o nível de 2013 nem de 2014. Então, eles não foram aquela defesa que simplesmente não permitia nada. Eles cederam touchdowns longos, cederam passes longos, cederam corridas. São muito bons, têm condição de voltar àquela forma? Tem. Mas eles precisam mostrar que vão superar essa temporada de 2015, que não foi boa. E a nossa DL... assim como foi o plano de jogo no Super Bowl 49, não pode ir para cima as cegas, digamos assim, do Russell Wilson, porque se você for, você deixa um espaço lá atrás e ele corre com a bola. Então, a gente viu muito no Super Bowl o Chandler Jones e o Ninkovic fechando ali as laterais para não deixar o Wilson escapar. Então, é um jogo que principalmente os defensive ends vão ter que ter muita disciplina ali para não irem simplesmente para cima do Wilson e deixar espaço atrás para ele correr.
Semana 11, 49ers lá em São Francisco. É um jogo que com certeza vai ser um jogo muito emocionante pro Brady, importante pra carreira dele. Até porque, né, Arthur, todo mundo sabe que ele é torcedor do 49ers desde criança, não sei agora, mas pelo menos ele era. E ele vai agora jogar pela primeira vez na vida dele, ele enfrenta o 49ers na Califórnia. Lembrando que ele se machucou em 2008 quando eles jogaram. Com certeza vai ser um jogo interessante pra ele, né?
Não só pra ele, mas pra gente também. Porque se formos pegar o último jogo que enfrentamos os 49ers, foi aquele jogão no Gillette Stadium que os Patriots quase conseguiram a virada no fim do jogo, mas infelizmente não deu. E também um fator interessante de Brady é que lá na Califórnia é um dos quatro estádios que o Brady ainda não venceu na carreira. Todo mundo sabe que Brady é o melhor quarterback da história da NFL, mas no estádio que sediou o último Super Bowl 50, Tommy ainda não conseguiu vencer.
AFC's champ New England Patriots, this is your 2016 schedule. The Pats start the season on the road in Arizona for Sunday Night Football.
Semana 12, pra quem estranhou, sim, nós jogaremos contra os Jets. Semana 12, vamos pra Nova York jogar contra os insuportáveis dos Jets. É um jogo, Arthur, que eu acho que pode ser um jogo muito interessante, porque o Jets pode estar nesse momento, dessa semana 12, muito bem acertado, com o quarterback definido e os receivers, que eles têm receivers bons, funcionando muito bem. como também pode ser um Jets já capenga, já todo com problema, sem definir nada, como a gente sabe que eles adoram acontecer. Então pode ser que seja um jogo muito difícil, como pode ser que seja um jogo de Jets morto, né?
Pois é, pra quem não sabe, o New York Jets ainda não definiu o quarterback titular para a temporada, pois Ryan Fitzpatrick, que jogou no passado com eles, é free agent e ainda não fechou com nenhum time. Por quê? Porque ele tá pedindo mais de 16 milhões por temporada e o Jets não podem pagar isso. Com isso, hoje o quarterback titular deles é Geno Smith, que não passa confiança nenhuma. Então, nós aqui acreditamos que se os Jets vierem com o Geno Smith contra a gente nessa semana 12, provavelmente será uma vitória, pois o time de New York já estará, vamos dizer, morto assim na temporada.
Semana 13, vamos receber o LA Rams, a nova, vamos dizer a nova, não é nova, né? Porque o Rams já existe, eles só mudaram de lugar já, essa maluquice que a NFL faz que para brasileiro é muito estranho. Para quem não sabe, os Rams não são mais de St. Louis, eles são de Los Angeles agora, e vão para Foxborough enfrentar a gente na semana 13. Eles estão com um quarterback novo, com um draft aí que tentaram ver se resolve alguma coisa na vida deles, mas que não é para ser um problema para a gente, né, Cid?
Não, não acho que vá ser. Eles tiveram dificuldades ano passado. A gente só tem que ter cuidado com essa linha defensiva deles, que talvez seja a melhor da NFL. O que o Aaron Donald está jogando é digno de ser... O Pro Football Focus elegeu ele o melhor jogador da temporada inteira passada, para você ter uma ideia. É um monstro no meio da linha. Ele exige que o técnico da linha, no caso o Dantes Karnec, vai ter que fazer um gameplay específico para ele, porque ele consegue acabar com corrida, ele consegue chegar no quarterback. É um jogo que dá para ter cuidado, mas acredito que dá sim para vencer, sem problemas.
Semana 14, a gente recebe o Baltimore Ravens no Monday Night Football. É um jogo que a gente estava até conversando aqui em off. Se a gente for pegar os Ravens do ano passado, Sidney, não deram muita coisa, não assustaram muita gente, mas eles tiveram muita lesão, né, cara? Então pode ser que seja um Ravens perigoso aí, né, meu?
É, exatamente. Eu acredito que... Os Ravens tiveram mais problemas com lesão do que os Patriots ano passado, se é que isso é possível. A gente sabe que nosso time ficou destruído, mas o deles também, perderam muitos jogadores titulares. Foi um time que não dá para julgá-los pela temporada passada. A temporada de 2014, que eles tiveram um time completo, digamos assim, chegaram no Divisional e perderam para a gente depois de abrirem mão de duas vantagens de 14 pontos. Então, é sempre jogo difícil. Mesmo sendo. É um dos poucos times da NFL que não tem medo, digamos assim, de jogar no Gillette Stadium. Então ele vai pra lá e enfrenta os Patriots de igual pra igual. A gente tem dificuldades contra eles mesmo em casa. Então acredito que é um jogo que, imperdível assim e bem complicado.
AFC East Champ New England Patriots, this is your 2016 schedule. The Pats start the season on the road in Arizona for Sunday Night Football.
Semana 15 é o jogo que ninguém gosta. É ir pra Denver. Opa, deixa de novo. Semana 15 é o jogo que ninguém gosta, ir para Denver e enfrentar os Broncos fora de casa. Já é um jogo de dezembro, jogo de frio, igual aconteceu no passado, e enfrentar os Broncos sempre é um problema. A gente está com 8-9 contra os Broncos desde 2000. É um dos times que... A única equipe que o Belichick perdeu mais do que venceu desde a sua entrada nos Patriots. Sempre é difícil Broncos e... A única questão aí, Arthur, que eu acho que a gente pode pensar é que eles estão com esse problema de Peyton Manning ter aposentado e estão meio que tentando definir se é Mark Sanchez, se é o QB que eles pegaram agora, que eu esqueci o nome.
Ashton Lynch.
E pode ser que esse seja um problema, né?
Pode ser sim, e eu acredito que será, pois Mark Sanchez há muito tempo já não transmite mais confiança e Ashton Lynch é um calouro. Pra quem não sabe, os Broncos tinham a última escolha do primeiro round e subiram no draft para draftar ele. Mas eu já vi muitos analistas falando que Lynch só deverá entrar em ação como titular daqui umas duas temporadas. Voltando a falar de Sanchez, ele conseguiu boas temporadas com os Jets, conseguiu levar o time pros playoffs duas vezes. E quem sabe aí, se a defesa conseguir ser tão dominante como foi no passado, eles têm uma chance. Mas caso a defesa piore, vai ser muito complicado para o time de Denver.
Sidney, pode ser, pensando aí nesse problema de quarterback, se a defesa não funcionar, pode ser que esse jogo seja meio morto também, porque pode ser que seja um Broncos já meio baleado. Mas é uma coisa que é um clássico já tá virando, eu acho que nesses últimos anos aí, é o grande jogo dos Patriots, né? O Patriots contra o Broncos. São 6 temporadas seguidas já que a gente enfrenta eles. E querendo ou não, é aquela coisa, quando você joga contra um rival que tem já história, por pior que ele esteja, é sempre um jogo complicado, né?
E os Broncos, eu acredito mais ainda. Talvez seja o lugar, visitar os Broncos, talvez seja a viagem mais difícil para os Patriots historicamente. A gente sempre perde lá. O único jogo que eu lembro da gente ter vencido os Broncos lá foi em 2011, quando o Tim Tebow era quarterback de Denver. Então, não, nem conta, digamos assim. A gente sempre perde. Já perdemos playoffs lá em 2005, 2013 e 2015. Então, é péssimo jogar em Denver. Mas, como você falou, vai depender de como esse time do Broncos vai chegar. Vai ser a antepenúltima rodada, então muita coisa pode estar definida já nesse momento. Como o Arthur falou, se a defesa não mantiver o padrão do ano passado, até porque eles perderam, por exemplo, Malik Jackson, perderam o Danny Trevathan, então eles podem ter uma queda de rendimento, aí é difícil o Mark Sanchez carregar esse time nas costas. Agora, se a defesa for dominante, eles podem chegar assim na semana 15 aí, brigando por vaga e brigando por bye week até.
Emendando aí semana 16 e 17, a gente termina com Jets na 16 em casa e Dolphins fora. Esses três jogos me preocupam muito, porque pode ser um espelho muito contrário dos primeiros, dos quatro primeiros, voltando a lembrar na questão de Garoppolo. Porque se a gente vai muito mal lá nos primeiros e perde alguns outros aí no meio, pode ser que essa reta final seja muito importante. E mesmo que a gente chegue bem, esses quatro primeiros jogos, perder os três, por exemplo, igual a gente falou que é uma questão razoável que pode acontecer, Jets e Dolphins pode acontecer igual aconteceu ano passado, né? Aquele jogo que não define a gente ir para playoffs, mas a gente precisar ganhar para pegar uma bye, para jogar em casa, e a gente viu que o ano passado fez muita falta, né?
E às vezes, além de você precisar da vitória para conseguir uma bye week, você perder a oportunidade de poder descansar os seus titulares para os playoffs. Se a gente fizer uma temporada boa e chegar nessas duas rodadas já classificado e talvez com uma bye, pelo menos na última rodada, já dá para poupar os titulares, então seria uma semana a mais de descanso, de preservar, de evitar lesões. Então, ano passado a gente foi forçado, né? Tanto precisava da vitória e teve que usar os titulares para nesses jogos onde eles poderiam se recuperar.
Foi o pior do pior que podia acontecer.
Além de tudo, ano passado, esses caras não era só descansá-los para preservar, porque eles estavam se recuperando de lesão e foram obrigados a jogar. Então foi o pior cenário, né? Eu espero que a gente chegue nesse ano não precisando desesperadamente dessas duas vitórias, pelo menos não na última semana contra os Dolphins, e consiga poupar a galera.
AFC East Champ New England Patriots, this is your 2016 schedule. The Pats start the season on the road in Arizona for Sunday Night Football.
Como de costume, antes da gente terminar, a gente fez aqui dentro da nossa equipe o que cada um acha, como que cada um acha que vai ser tantas vitórias quanto derrotas. Só que, para variar, no segundo ano seguido, a gente tem que fazer pensando com Brady nos quatro primeiros e sem Brady, que as coisas mudam aí. Eu vou começar por mim. Com Brady, em todos os jogos, eu estou imaginando 13-3, perdendo para Cardinals, Steelers e Seahawks. Sendo otimista aí, eu penso num 14-2, a gente vencendo aí, sei lá, o Cardinals ou o Seahawks. Pra mim, o jogo do Steelers é um dos jogos mais complicados que tem. Sem Brady, com o Garoppolo, eu tô pensando em 11-5, porque sim, pra mim a gente começa muito mal com o Garoppolo, a gente começa com 1-3 com o Garoppolo. Então esses 11-5 a gente perde pra Cardinals, Texans, Bills, lá com o Garoppolo, Steelers e Seahawks. Sendo otimista, tô pondo 12-4, a gente vencendo o Garoppolo, vencendo o Bills e fazendo 2-2 nesse começo. O nosso querido Durant falou 13-3 também com Brady e 11-5 também sem Brady. Então o Durant tá bem parecido com a minha ideia. E você, Sidney?
Eu fiz previsões bem otimistas para esse podcast. Eu acho que com o Brady a gente consegue 13 vitórias. A gente perderia para os Cardinals na abertura, para os Steelers fora de casa. E coloquei uma derrota para os Jets na semana 12, porque todo ano a gente perde pelo menos para um rival de divisão, com o Brady, mesmo com o Brady. Então pode ser que na semana 12 os Jets ainda cheguem lá brigando e tal, fora de casa. Tirando o butt fumble, a gente sempre tem problema com os Jets lá em Nova York, sempre difícil. E sem o Brady, eu também, otimista, coloquei 12-4. Acrescentaria que a gente, além de perder para o Cardinals na abertura, perderia para os Bills na semana 4 com o Garoppolo. E os dois jogos com o Brady que a gente perderia seria contra os Steelers e Jets. Exato, o Alex não está participando aqui conosco, mas ele concorda comigo, a previsão dele também foi de 13-3 com o Brady e 12-4 sem Brady.
Ah, isso aí. Arthur, e você, como é que tá a sua situação aí?
Bom, com o Brady eu vou 13-3, a gente perdendo para Jets fora, porque como o Sidney falou, a gente sempre tem aquela derrota para o time de divisão. E jogar em Nova York vai ser muito complicado. E eu botei o jogo contra o Ravens, porque eu tenho um pé atrás contra o Ravens, principalmente no Gillette Stadium. E sempre tem aquele jogo, como o Sidney gosta de falar, que nada dá certo para o time. E a última derrota seria contra os Dolphins, que seria um jogo que a gente já iria poupar pensando nos playoffs. Sem o Brady, eu só acrescentaria a derrota para os Cardinals na primeira semana.
Interessante, interessante. Uma coisa é que, mesmo a gente escolhendo times diferentes, todo mundo, os cinco aqui, a gente falou 13-3 com o Brady, né? Isso é muito interessante. Se todo mundo errar e, vamos dizer, acertar quem a gente perde, a gente vai muito mal. Porque vai somar uma galera aí. Vai somar um monte de time que nós vamos perder.
É, que foi bem otimista essa previsão 3-3, né? É difícil fazer 13 vitórias em 16 jogos.
É, mas assim, ano passado a gente fez 12-2. Fique
saudável, que não aconteça o que aconteceu ano passado, que a gente perdeu metade do time por lesão. Eu acho que tem sim condições.
É, eu também. Eu acho que, pra mim, é 13-3. Aí eu acho que 13-3 é bem razoável, cara. Sinceramente, pra mim, eu não tô sendo muito otimista, não. O meu otimista é 14-2. Eu acho que a gente tem um time interessante aí esse ano. Mas vamos ver, né? Não dá pra saber nunca. É, o que a gente vai convidar, óbvio, todo mundo pra comentar aí o que vocês acham com Brady, sem Brady. Coloca aí pra gente comentar e conversar, Twitter, Facebook, site, não interessa onde. E vamos ver o que vai acontecer. É muito difícil prever, né? Porque a gente tem uma noção de como os times estão, a gente lembra do ano passado, mas é muito complicado porque muito time embala, muito time vira qualquer coisa menos um time bom durante o ano. Então, por isso que a NFL é tão legal e tão gostosa de acompanhar, porque se fosse fácil de prever, a gente nem assistiria, né? Mas vamos ver, o ano passado a gente foi o quê? A gente foi bem, né, Sidney? A gente tinha falado o quê? 12-4, não era?
Eu não tenho
certeza. Eu acho que eu fiz 12-4. Eu acho que eu falei 12-4.
É, acho que foi 12-4 do ano passado.
É, eu acho que eu tinha falado 12-4. Eu errei os times que a gente perdeu. Mas eu acho que o número eu acertei. Eu fui bem ano passado. Então confia em mim, é 13-3 esse ano.
É. Pode cravar. I'm an Irishman. Leathered, weathered Irish skin. Beard orange as the sunset of the flag. In the night sky we fly it. Pride for the life we fight to live. History I write with it.
Então é isso, senhoras e senhores. A gente volta agora, não na semana que vem, na outra, né? E, se eu não me engano, a gente volta pra falar de história dos Patriots, Sidney. Acho que é isso, né? A gente vai contar mais um pedaço aí de como a gente, do nosso timeline aí da história do Patriots. É isso mesmo, a gente volta daqui duas semanas pra falar sobre isso. Obrigado, Arthur, pela participação.
Obrigado, Sidney. Obrigado, Felipe. Valeu, galera. Até a próxima.
Valeu, Sidney. Tamo junto. Até semana que vem na outra.
Até daqui 15 dias com um pouquinho de história do nosso time aí. Um abraço, pessoal.
Abraço, galera. Até mais. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white and blue. Our New England American. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache. And they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary. If the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball. And when game time arrives,
The team comes alive and once again inspires us all. Be it run or a pass, they do it with class. Be it sunny or snowy or rain, they'll play in the mud and it gets in your blood. How much fun it is watching their game.